chuva provoca pontos de alagamento e problemas no trânsito em Porto Alegre, região metropolitana. Lei que permite parcelamento do IPVA em até 10 vezes é sancionada e começa a valer em 2022. Governador de Santa Catarina é alvo de operação da Polícia Federal que apura fraudes na compra de respiradores para o combate à pandemia.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito bom dia. Agora são 8 horas, manhã de tempo instável, pancadas de chuva e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 18 graus. A chuva dessa manhã provoca problemas no trânsito em Porto Alegre e também na região metropolitana. Há pontos de alagamento no túnel da Conceição, Sertório e na pista lateral da BR-116 em Sapucaia do Sul.
No túnel da Conceição, o alagamento é no sentido centro-bairro. Para quem está saindo para Sarmento Leite, tem muito acúmulo de água, veículos passam, mas é necessário cuidado. Tem também pontos com acúmulo de água nas transversais da Avenida Sertório e em pontos da Freeway e também da Castelo Branco e da Voluntários da Pátria. Há um acidente em atendimento agora na capital, na Assis Brasil, na saída para Cachoeirinha, próximo à Freeway. Os semáforos da estrada João de Oliveira Remião com a Avenida Bento Gonçalves estão em amarelo piscante. Também estão com problemas os semáforos da Oscar Pereira com a travessa Viamão. A BR-116 tem alagamento na via lateral desde Esteio até São Leopoldo. Tem congestionamento principalmente no trecho de Sapucaia do Sul, nos dois sentidos. Principais acessos da capital muito congestionados devido ao movimento e à chuva que atinge a cidade. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
E a Defesa Civil foi acionada para atender a uma ocorrência de desmoronamento que atingiu casas em Sapucaia do Sul. Não há ainda a confirmação sobre a gravidade dos danos ou se há feridos.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 18 graus em Porto Alegre e Caxias do Sul, 19 em Santa Maria, 14 em Pelotas e 16 em Rio Grande. A previsão é de tempo instável nesta quarta-feira na maioria das regiões. As temperaturas serão mais elevadas no norte. Representantes do Ministério Público Federal e da Polícia Federal estiveram na residência oficial do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, na manhã dessa quarta. No local foi cumprido o mandado de busca e apreensão. A autorização judicial foi concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. O motivo é a compra de 200 respiradores pelo governo de Santa Catarina. O contrato sob suspeita movimentou 33 milhões de reais na compra feita junto à empresa Veiga Med. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirmou que as buscas são necessárias para aprofundar as investigações e para verificar se a ordem de pagamento antecipado partiu do governador. As unidades de terapia intensiva de Porto Alegre estavam com 279 pacientes com coronavírus nessa terça. Nessa manhã, são 276. A queda na média móvel de ocupação nessa semana, em comparação com a anterior, é de 6,75%. Trata-se da terceira semana de queda seguida. A média ficou em 282 pacientes contra 302 na semana passada. O ritmo de queda também aumentou. Na semana passada, em relação à anterior, havia ficado em 2,88%. Na comparação com a terça-feira passada, a queda é de 6,68%. Ainda nesta edição, operação da Polícia Federal mira facção criminosa de São Paulo e bloqueia 730 milhões de reais em contas bancárias. Primeira parcela do salário de setembro será paga ao funcionalismo nesta quarta.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
O governador Eduardo Leite sancionou nessa terça a lei que permite o pagamento do IPVA em até 10 vezes. Apesar da nova regra, o pagamento o governo manteve para 2021 o calendário de pagamento do imposto com as mesmas diretrizes desse ano, que prevê a quitação até o mês de abril. Os proprietários de veículos que optarem pelo parcelamento do tributo podem pagar em até 3 vezes. A primeira parcela deve ser paga até o dia 29 de janeiro, a segunda até 26 de fevereiro e a terceira até 31 de março. Também há possibilidade de quitação antecipada do imposto até 30 de dezembro deste ano. A trincheira da Avenida Cristóvão Colombo, em Porto Alegre, está ficando pronta e deve ser reaberta em poucos dias, apesar de problema de vazamento. Antes de ser concluída, porém, a trincheira será reaberta para passagem de veículos. A liberação irá ocorrer nos primeiros dias de outubro. Quando foi bloqueada em abril, a travessia por baixo da terceira perimetral deveria ficar 90 dias fechada. Com atraso de 2 meses sobre esse prazo, o trecho deve voltar a ser liberado nos próximos dias. Começa hoje o pagamento da parcela extra do auxílio emergencial de R$ 300. Nesta quarta, terão a extensão do benefício os nascidos em janeiro que tenham recebido a primeira parcela em abril ou que tenham feito a contestação entre 20 de julho e 25 de agosto. São 1 milhão e 400 mil pessoas. Outros 2 milhões e 200 mil nascidos em janeiro, que ainda não chegaram no sexto pagamento, recebem hoje a parcela seguinte de R$ 600. Hoje, a Caixa conclui pagamento da parcela extra para os beneficiários do Bolsa Família, com a liberação do valor para os que têm o número de identificação social de final zero. Hoje é o último dia de inscrições para concorrer a uma das bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos. Nesta etapa, o ProUni tem mais de 90 mil vagas que ainda não foram ocupadas para o segundo semestre. São bolsas de estudo parciais e integrais em universidades particulares que não foram preenchidas após desistências ou falta de documentação dos candidatos pré-selecionados. O governo do estado paga hoje parcela de R$ 2.200 do salário de setembro para todos os servidores. Isso quita a folha de 48% do funcionalismo. O cronograma prevê parcela seguinte para 9 de outubro, no valor de R$ 1.800. O terceiro depósito, que quita todos os salários, será pago no dia 13 de outubro para os que recebem acima de R$ 4.000. O calendário se assemelha ao do mês passado. A diferença é que desta vez não há mais o ingresso do socorro emergencial da União aos estados.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo instável em Porto Alegre, temperatura de 18 graus, 8 horas, 7 minutos. Operação da Polícia Federal mira a facção criminosa em São Paulo, interdita mais de 70 empresas e bloqueia 730 milhões de reais em contas bancárias.
A operação da Polícia Federal desta manhã mira integrantes e pessoas ligadas ao primeiro comando da capital, o PCC, em uma ação contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. 200 policiais federais cumprem 13 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Foram interditadas mais de 70 empresas que em 4 anos movimentaram 30 bilhões de reais, de acordo com relatórios de inteligência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do COAF. As empresas vão seguir funcionando, mas passam a ser administradas pelo Estado. Na ação foram bloqueados 730 milhões de reais em contas bancárias de investigados e de pessoas ligadas à facção, além de imóveis de luxo. Foram apreendidos ainda bens como helicópteros, iates e 58 caminhões. Da RBS Brasília, Silvana Pires.
Aqui no estado, a Polícia Civil realiza a operação de combate a crimes contra a administração pública em Gravataí. O alvo da ação é um servidor público que, de acordo com a investigação, prestava serviços particulares no horário do expediente.
A Operação Chave Rê aponta que esse servidor que foi preso, que é arquiteto, se beneficiou financeiramente disso devido a um esquema em que, com a ajuda de outros agentes públicos, indeferia projetos urbanísticos protocolados na Prefeitura de Gravataí. Depois, ele mesmo fazia contato com as vítimas, apresentava melhorias nos projetos indeferidos e aí apresentava o estudo de impacto de vizinhança em nome de terceiros, recebendo por isso. Também estão sendo cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, além da suspensão do exercício das funções públicas de 4 servidores. Ordens judiciais cumpridas em residências, empresas e nas prefeituras de Gravataí e Glorinha. Da redação de GZH, Gustavo Gossen.
Em instantes, primeiro debate presidencial nos Estados Unidos é marcado por acusações pessoais e citação de queimadas no Brasil.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O presidente Jair Bolsonaro indicou 10 novos vice-líderes do governo na Câmara dos Deputados e dispensou outros 8. As trocas estão na edição dessa quarta do Diário Oficial da União. Entre os que perderam o posto estão Carla Zambelli e Caroline Detone, ambas do PSL. Já entre os novos indicados estão o líder da bancada gaúcha, o deputado Giovanni Cherini, do PL. Agora, o Estado tem 2 representantes na função. O outro posto é ocupado por Maurício Dzedric, do PTB, que foi indicado por Bolsonaro em julho desse ano. Faltando 35 dias para as eleições norte-americanas, os candidatos à presidência dos Estados Unidos participaram a noite passada do primeiro dos 3 debates previstos. O Brasil foi citado em uma passagem sobre a questão ambiental. O candidato democrata Joe Biden afirmou que a floresta amazônica está sendo destruída e que os Estados Unidos deveriam tomar uma atitude a respeito. Biden sugeriu consequências econômicas ao Brasil caso o governo não cumpra com metas de preservação das florestas. Os principais assuntos do debate foram as indicações para a Suprema Corte, as medidas para enfrentar a crise do coronavírus e os combates ao racismo e à violência policial. A eleição norte-americana está marcada para o dia 3 de novembro.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Bom dia.